Vamos conhecer os destaques desta edição de segunda-feira, dia 13 de junho, do Portal em Direto.
Prometida há vários anos por sucessivos governos, a variante ferroviária a Santarém afinal não vai ser construída. O autarca não se conforma, diz que a população e o concelho saem prejudicados. Em Lisboa, depois das marchas de ontem, hoje é dia de procissão pelas ruas de Alfama e, como a tradição ainda é o que era, também é dia de comprar o famoso pão de Santo António na igreja junto à Sé. Nós fomos até lá. Esta segunda-feira vamos folhear o jornal Médio Tejo. Tem sede em Abrantes, é um jornal diário online e já existe há 7 anos. Na rubrica Os Nossos Animais Selvagens, damos um salto até Estarreja, ao chamado percurso do Salreu, à procura de uma ave difícil de observar, a Folosa Malhada.
Este é o Portugal em Direto, edição de Cláudio Costa.
Depois do Porto ter saído da Associação Nacional de Municípios por causa da transferência de competências para as autarquias e depois de Rui Moreira ter pedido ao Presidente da República para não promulgar o Orçamento de Estado devido a essa mesma transferência de competências, Marcelo Rebelo de Sousa admitiu pedir ao Parlamento um debate alargado sobre a descentralização. Agora, autarcas de 6 municípios das regiões do Alentejo e do Algarve pedem o adiamento do processo de transferência à própria Associação de Municípios. Numa carta enviada pelos presidentes das câmaras de Alcácer do Sal, Avis, Seixal, Évora, Silves e Vidigueira, os autarcas alertam para as dificuldades da transferência de competências, nomeadamente nas áreas da educação, saúde e ação social. Dizem que os municípios estão a ter encargos que não conseguem suportar e que isso pode ter efeitos na redução do apoio às populações. Por isso, querem uma reunião com a maior brevidade possível com a Associação de Municípios. Arlinda Brandão.
6 autarquias unidas, estas 6 câmaras municipais do Alentejo e Algarve, querem uma intervenção firme da Associação Nacional de Municípios para evitar que a população venha a sofrer com uma má transferência de competências do Estado para o poder local.
O processo de transferência de competências para os municípios não está a correr bem.
Vítor Proença, presidente da Câmara de Alcácer do Sal, aponta para os problemas que estão a acontecer na área da educação.
Os municípios hoje estão confrontados com transferências de trabalhadores que eram pagos pelo Ministério da Educação e agora passaram a ser, de forma forçada, funcionários das câmaras municipais. Casos em que a transferência de verbas, que está reportada desde há 2 anos, o valor dos vencimentos e dos encargos não corresponde, está aquém daquilo que os municípios estão a pagar.
E se na educação, nessa primeira área do processo de transferência de competências, há problemas, estes 6 municípios pedem para se adiar o processo também na saúde.
Os municípios passam a custear os vencimentos dos assistentes operacionais e assistentes técnicos, passam a custear um conjunto de encargos que os centros de saúde e as extensões de saúde têm e depois, do ponto de vista da gestão, os valores ficam aquém.
Os presidentes das câmaras de Alcácer do Sal, Seixal, Avis, Évora, Silves e Vidigueira dizem que há questões urgentes que precisam de uma resposta efetiva e para isso querem ser recebidos na Associação Nacional de Municípios.
Assuma uma posição mais forte, mais intensa, direi mesmo mais reclamantes junto do governo, porque as contas são negativas para o lado dos municípios.
Os autarcas pedem mesmo o adiamento do que está previsto na área social daqui a ano e meio.
O rendimento social de inserção tem a ver com um conjunto de apoios a carenciados e toda a parte de ação social fica a cargo dos municípios.
Estes 6 autarcas, do Alentejo e Algarve, queixam-se da falta de meios, em especial financeiros, para concretizar uma descentralização que não prejudique as suas populações.
E por isso dizem que esta falta de meios financeiros pode ter efeitos na redução do apoio às populações. Numa altura em que o país se debate com o congestionamento nas urgências, caos é o termo muitas vezes utilizado, no Hospital de Faro, um cidadão britânico, que optou pelo anonimato, decidiu doar um equipamento de tecnologia de ponta de quase €500.000. Este aparelho era muito aguardado pelo Centro Hospitalar do Algarve, Mário Antunes.
caro, altamente diferenciado e muito útil para o trabalho da equipa de neurocirurgia. É desta forma que a administração do Centro Hospitalário Universitário do Algarve descreve o microscópio que acaba de chegar a Faro, donativo de quase 500 mil libras.
Foi dado por um mecenas estrangeiro, inglês, no caso, um cidadão britânico, que confia, quer no SUA, quer no SNS, para o tratamento desta patologia neurocirúrgica. E, portanto, ficámos também muito reconhecidos por isso, porque vai permitir também tratar melhor os nossos doentes.
A pedido do próprio mecenas, Ana Vargas Gomes não divulga a identidade deste britânico e da respectiva família, frequentadores do Algarve, e que escolheram esta forma de manifestar gratidão à equipa de neurocirurgia de Faro. A presidente do Conselho de Administração do SUA refere que o donativo milionário, quase 500 mil libras, chegou numa caixa com 700 quilos. Lá dentro, um equipamento que rapidamente entrou ao serviço.
Ele fica no bloco operatório, é utilizado pela neurocirurgia, sobretudo, e permite uma diferenciação maior, porque vê-se coisas com pormenor mais pequeno. Quer dizer que permite fazer a recuperação de vasos cerebrais que possam ter uma hemorragia e eles podem ser novamente suturados e postos a funcionar novamente, o que faz com que os doentes tenham menos sequelas.
Instalado no bloco operatório, este microscópio neurocirúrgico já está a ser utilizado. Um donativo milionário feito por um mecenas britânico que habitualmente passa férias no Algarve.
Isto numa altura em que o país se debate com o congestionamento nas urgências, eis que surge esta doação de um equipamento de tecnologia de ponta de quase 500 mil euros. O autarca de Santarém diz estar surpreendido com o anúncio do Ministro das Infraestruturas de que a variante ferroviária de Santarém, afinal, não vai ser construída. Cai por terra. Uma decisão, diz o Presidente da Câmara, que vai prejudicar a população, o Conselho, e recorda ao Governo que há várias outras obras por concretizar, João Ramalhinho.
A variante ferroviária a Santarém chegou a estar nos planos de anteriores governos do PS, mas nunca saiu do papel, lamenta o presidente da Câmara Municipal de Santarém, Ricardo Gonçalves.
Que era uma variante que ao Val de Santarém e seria desviar até Val Figueira, que saía e entroncava no Val de Santarém até Val Figueira, fazia uma variante a Santarém. Isto é uma questão que é muito simples. Isto foi algo que o ministro Pedro Marques teve definido no Plano Nacional de Investimentos 2030. O município sempre exigiu isto. Há muitos anos que isto é exigido e eu recordo uma coisa que é o seguinte. O anterior primeiro-ministro José Sócrates e o ministro Mário Lino, eles disseram em 2009 que em 2012 a variante estaria feita. Não foi feita.
A variante iria permitir mais segurança, mas também o aumento da velocidade de circulação entre Santarém e entroncamento. É o que diz Ricardo Gonçalves, o presidente da Câmara Municipal de Santarém. Recorda também que a linha do norte entre a Zambuja e entroncamento tem problemas.
Eu já disse que esta variante influenciava cerca de 10% da nossa população. Todos nós sabemos que, do ponto de vista daquilo que é a linha do norte entre a Zambuja e o entroncamento, é uma linha envelhecida, tem problemas, uma linha que eu quero acreditar, apesar do Ministério das Infraestruturas não o dizer, que tem algumas deficiências, que eu quero acreditar que a própria União Europeia já apontou as deficiências de segurança que esta linha tem. Não só para a Ribeira, mas como outras coisas. As questões da Ribeira até têm vindo a ser resolvidas. Mas o Ministro que veio anunciar que essa variante não era feita. Isto para nós era importante, ganhávamos uma nova centralidade noutra zona da cidade, ganhávamos uma Frentejo que hoje não temos.
O Presidente da Câmara, Ricardo Gonçalves, deixa claro que é a favor da linha de alta velocidade, desde que o projeto não prejudique a população, para quem é importante, a variante Santarém.
Agora, se calhar fizeram contas, agora, eu quero dizer que nós somos a favor de uma linha de alta velocidade Lisboa-Porto, sou, como também somos a favor de uma linha de alta velocidade Lisboa-Madrid, sim, mas que isso não prejudique aquilo que são os interesses de Santarém e que se façam contas, porque efetivamente os muito mil milhões de euros que o ministro Pedro Nuno Santos está sempre a falar vão-nos prejudicar no futuro.
O presidente da Câmara Municipal de Santarém não se conforma com a decisão do ministro das Infraestruturas, Pedro Nuno Santos, de não avançar com o projeto da variante à linha ferroviária do Norte. Em declarações à Antena 1, Ricardo Gonçalves recorda que até agora também não foram concretizadas outras obras, por exemplo, a da passagem desnivelada do peso.
Foi feita a consideração das portas de sol pela IP. e foram feitas as contratações das barreiras na Ribeira Sena pela Câmara de Santarém. Tudo o resto, que é falado há 15 anos, nada foi feito. Portanto, no peso é necessário uma passagem desnivelada, no Vale de Santarém é preciso uma passagem desnivelada, é preciso uma variante nas Açacaias, é necessário uma ligação e uma variante em Vale Figueira. Tu já lhe disse aqui, 4, 5 que não estão feitas, que são importantes que sejam feitas. Nas Açacaias, e aqui quero agradecer à Infraestruturas de Portugal, lançaram e o concurso ficou deserto. Todas as outras estão no papel, mas têm que rapidamente passar para uma questão de efetividade.
O Presidente da Câmara de Santarém não desiste e promete continuar a demonstrar ao Governo que é necessário avançar com o projeto ferroviário da variante a Santarém.
A revolta do autarca de Santarém, depois de ter sabido que a variante ferroviária de Santarém, afinal, não vai ser construída. A revolta e o inconformismo. Para combater o abandono da Baixa de Coimbra, várias entidades uniram-se para criar um coletivo que pretende dinamizar aquela zona da cidade. Este fim de semana, o foco esteve na rua Adelino Veiga, com várias iniciativas culturais a invadirem alguns estabelecimentos, mas nos próximos tempos o projeto de Ana Craveiro vai estender-se a outras ruas.
A rua Adelino Veiga já foi uma das principais artérias da Baixa de Coimbra. Hoje, os poucos comerciantes que por ali se mantêm queixam-se da falta de movimento.
Eu recordo-me que esta rua, nós à hora de almoço tínhamos que andar a pedir licença para poder passar e agora, infelizmente, porta sim, porta não, lojas fechadas. E as pessoas vêm à Baixa e ficam tristes porque não há lojas.
Para contrariar o abandono, várias associações da Baixa de Coimbra juntaram-se no sábado para devolver vida a esta rua, com música, experiências e oficinas para crianças.
No fundo, criar aqui uma série de sinergias que estimulem a vinda das pessoas da cidade e até fora da cidade, que venham à Baixa e com essa curiosidade, no fundo, estimulem dinâmicas que também estimulem os próprios comerciantes, estimulem os próprios senhorios a abrirem os seus espaços e criem dinâmicas cuja vitalidade acaba por aparecer e voltar outra vez a criar aqui vida.
A presidente da Associação de Promoção da Baixa de Coimbra, Assunção Ataíde, explica que a rua Adelino Veiga é o ponto de partida para um projeto que se vai estender a outras ruas sob o nome Coletivo Rua Zero.
Chamamos a Rua Zero porque também é a primeira rua. E como temos esta parceria com a Bienal Ano Zero, criámos-lhe o nome da Rua Zero à Rua Adelino Veiga. Vamos querer que o Adelino Veiga seja bem conhecido, seja identificado. Queremos depois continuar esta experiência para outras ruas.
Ao longo dos próximos meses, a iniciativa vai continuar a dinamizar esta rua, como conta Ruth Castela, responsável por um espaço de incubação de negócios de comércio local na Baixa de Coimbra.
Estão a ser criadas condições para, em regime de comodato, alugar algumas lojas graciosamente para projetos culturais para os próximos 2-3 meses. E então vão ocupar algumas montras com várias coisas. A ideia, por exemplo, das teceiras de Alma Lagueira é também virem nesse regime de os próprios senhorios emprestarem as lojas para valorizarem a rua, até também valorizarem o seu património e darem uma nova cara aqui à rua e mais movimento.
O coletivo Rua Zero quer despertar o interesse da comunidade local para ajudar a resolver alguns dos problemas que afetam esta zona da cidade, como a falta de investimento ou o mau estado de conservação de vários edifícios.
Porque toda a gente sabe a paixão que você tem.
Todos unidos com um objetivo, combater o abandono da Baixa de Coimbra.
8 pãezinhos. Já agora ponha 9.
Queria 25 pãezinhos, se faz favor.
Ora pronto, aqui está.
É dia de Santo António, feriado em Lisboa.
Não há mãos a medir para vender o pão de Santo António. Carlos Ferreira, da Igreja de Lisboa, espera uma grande procura.
Como as pessoas podem circular sem restrições, há muito mais gente a comprar pãozinho.
Nos Açores, a Associação de Jovens Agricultores da Ilha Terceira defende a abertura de novas candidaturas ao programa Jovem Agricultor, um programa que ajudava no pagamento da segurança social. As dificuldades e as despesas dispararam, com o aumento, por exemplo, do preço do gasóleo agrícola. Francisco Faria.
está esquecido o programa Jovem Agricultor, diz a Associação de Jovens do Setor na Terceira. O programa assegura um complemento de 3 mil euros ano durante 5 anos na primeira instalação, uma ajuda para o pagamento da Segurança Social que disparou em 2011. Os novos agricultores são agora tributados sobre o valor das vendas.
E para verificamos que um jovem agricultor com resultados de exploração idênticos a outros agricultores que descontam, por exemplo, 33 euros, não tem nada contra esses, só que enquanto uns descontam 33 euros, outros descontam 500 e 700. Portanto, não pode ser.
Diego Aguiar, presidente da Associação de Jovens Agricultores da Terceira. O alerta tem um objetivo.
A nossa preocupação é que abram novas candidaturas a esse programa para os jovens que estão sem instalar agora. Os jovens que estão sem instalar agora não podem ser esquecidos.
A par destas preocupações, os jovens agricultores querem o Governo a rever o preço do gasóleo agrícola.
No espaço de 2 anos, o gasóleo agrícola verificamos um aumento de quase 100% e que no fim do mês, nas contas do agricultor, pesa bastante. Verificamos, por exemplo, um pequeno médio agricultor que gasta 2 mil litros de gasóleo um mês, quando antes gastava cerca de 1000 euros no mês, agora está a gastar cerca de 2200, portanto, isso é um peso muito grande para as contas do agricultor.
A renovação do setor agrícola nos Açores passa por novas políticas, dizem os jovens agricultores.
E a Associação de Ucranianos na Madeira procura um espaço para uma sede. É uma forma de facilitar o apoio e também a integração dos refugiados da Ucrânia que permanecem na região. Valentina Chan, representante da Associação, adianta que já foram mantidos contactos para encontrar um sítio no Funchal.
Estamos à procura de uma coisa pequenina, não precisamos de muito espaço, lá está. Para quê? Para que alguém quer continuar ou ajudar ou contactar algum ucraniano ou alguma família que está a necessitar de apoio, nós conseguimos emparelhar, digamos, quem precisa e quem quer ajudar, pode ajudar, fazer uns encontros desta ajuda para quem precisa e quem quer ajudar.
Nesta altura, os donativos entregues pelos madeirenses estão apenas a ser distribuídos pelos ucranianos que se encontram na Madeira. No final deste mês termina a entrega de donativos no centro logístico da Cancela, uma vez que os bens alimentares e outros já não estão a ser enviados para a Ucrânia. Na Madeira continuam cerca de 400 ucranianos, 120 são crianças. A primeira sala de consumo assistido no Porto, conhecida por Sala de Chuto, deve estar concluída na próxima semana, dia 23 de junho. Esta manhã, em reunião do Executivo, o autarca Rui Moreira afirmou que depois de concluídas as obras, a estrutura vai ser entregue ao consórcio Um Porto Seguro. O espaço, que vai ficar instalado na Viela dos Mortos, na zona de Serralves, deve funcionar 10 horas por dia, 7 dias por semana. A equipa vai ser composta por profissionais em permanência, 2 enfermeiros, 1 técnico psicossocial e 1 educador de pares, e reforçada com profissionais a tempo parcial, 1 psicólogo, 1 assistente social e 1 médico. A sala de consumo assistido destina-se a utilizadores de substâncias psicoativas ilícitas e conta com o apoio da Câmara do Porto no montante global de 650 mil euros. O programa de consumo vigiado do município do Porto resulta da cooperação entre várias entidades. Isto na sequência de um protocolo assinado em 2020 para a criação de respostas deste tipo na cidade. Ora, na mesma reunião, o presidente da Câmara do Porto deixou um lembrete: podem marcar na agenda, foi o que disse mesmo Rui Moreira, o mercado do Bolhão reabre dia 15 de setembro, 4 anos depois do início das obras de requalificação. O mercado centenário é um autêntico cartão de visita da cidade do Porto, aberto no início da Primeira Guerra Mundial. Foi alvo de uma obra de restauro consignada em maio de 2018, prevendo-se à data um prazo de 2 anos para a conclusão dos trabalhos. O certo é que demorou 4 anos. Agora já se sabe, de acordo com o autarca do Porto, o regresso dos comerciantes e a abertura do Bolhão acontece no dia 15 de setembro. O Bairro da Madragoa venceu a edição deste ano das Marchas Populares de Lisboa. Alcântara ficou em segundo lugar e em terceiro o Alto do Pina, a vencedora em 2018, isto numa edição que regressou após um intervalo motivado pela pandemia de Covid-19. O Presidente da República saudou o desconfinamento das Marchas Populares de Lisboa. Durante cerca de 4 horas e meia, Marcelo Rebelo de Sousa esteve ao lado do autarca Carlos Moedas a ver passar as marchas. Ora, as marchas foram ontem, hoje é dia de Santo António de Lisboa, feriado municipal em Lisboa e também noutras localidades do país. Sem restrições, estão de volta à capital as celebrações e também a procissão pelas ruas de Alfama. A tradição é também comprar o famoso pão de Santo António Margarida Vaz na igreja junto à Sé.
8 pãezinhos, já agora ponha 9.
Queria 25 pãezinhos, faz favor.
Ora pronto, aqui está.
Não há mãos a medir para vender o pão de Santo António. Carlos Ferreira, da Igreja de Lisboa, espera uma grande procura.
Como as pessoas podem circular sem restrições, há muito mais gente a comprar pãozinho.
Comprar o pão é obrigatório no dia do padroeiro de Lisboa. Senhorinha e Bruno cumprem a tradição de família.
Adoramos o Santo António há muitos e muitos anos. Somos devotíssimos.
É mãe e filho.
É, gostamos sempre de comprar pãozinho.
Certo. Adolescente, todos os anos.
A Carla traz a filha Francisca, de 8 anos.
Minha mãe é muito devota do Santo António, passou-me essa devoção para mim.
Vem aqui com uma companhia, quem é esta menina que aqui está?
É Francisca, minha filha.
Também começas a vir a comprar o pãozinho de Santo António.
Eu gosto.
O primeiro ano que vieste ou já vieste no outro dia?
Muitos anos.
A Margarida segue a devoção da avó.
Vim buscar o pão e vou também à procissão.
Pois a minha neta vai comigo à procissão. É uma tradição nossa.
Muito aguardada, a procissão está de regresso. Confirma Frei Jorge Martins, reitor do Santuário de Santo António de Lisboa.
Este ano vai mesmo sair aqui da Igreja de Santo António, da Sé, e depois os santos das várias igrejas da Alfama vão entrando também na procissão.
A procissão está de volta às ruas de Alfama. À festa junta-se a celebração dos 40 anos da visita do Papa São João Paulo II à Igreja de Santo António. O padre Jorge Martins recorda foi um desejo do Papa.
Por sua própria iniciativa, quis vir aqui rezar a Santo António. A rezar na cripta, que nós chamamos também o quartinho de Santo António, que é sinal ao lugar onde Santo António nasceu.
Igreja de Santo António de Lisboa, junto à Sé, assinala o local onde o santo nasceu.
Venho à Igreja de Santo António, que vale muito a pena vir aqui.
E fica o convite neste dia, que é feriado municipal em Lisboa. A procissão de Santo António volta depois de 2 anos de interrupção por causa da pandemia. É logo às 5 da tarde, sai da igreja junto à Sé e vai percorrer as ruas de Alfama.
Em mais de 20 anos de busca constante, observação e registro de vida selvagem,
é inconfundível. Luís Henrique Pereira e os nossos animais selvagens.
Soubemos que um dos locais onde é possível, mas muito difícil, o avistamento da Felosa Malhada é no percurso do Salreu, em Estarreja.
1 da tarde, 37 minutos em Portugal Continental e na Madeira, menos uma hora nos Açores. Está na altura de folhearmos o jornal Médio Tejo. Tem sede em Abrantes, abrange 13 concelhos da região. É um jornal diário com a particularidade de ser apenas online. Existe há 7 anos. Em direto tem a diretora Patrícia Fonseca, é jornalista. Patrícia, trabalhaste na revista Visão durante 22 anos e de repente mudaste a agulha e decidiste criar este jornal online. Antes de vermos os temas que estão no vosso radar informativo, não resisto a perguntar-te porquê esta viragem.
Olá, boa tarde. Desde já muito obrigada por nos convidarem para falar sobre a atualidade aqui do Médio Tejo. Não foi bem de repente, foi algo que se foi instalando em mim, digamos assim, que foi crescendo essa vontade. Eu dediquei grande parte da minha carreira como jornalista à cobertura de temas internacionais e aos 40 anos tive um pouco uma epifania. Eu cresci na zona de Abrantes. E tinha muito esta sensação, por vezes eu estava com amigos ali na região e era mais fácil eles saberem em conversa comigo o que se passava em Cabul ou em Washington, ou vamos falar agora de um exemplo, de Kiev, do que o que se passava às vezes na própria cidade ou em cidades muito próximas de nós, como Tomar, Torres Novas, o que estava ali à volta.
E de facto, isso fez-te um clique, não é?
Foi. Há um deserto muito grande de notícias no interior do país. Uhum. É algo que se tem agravado muito nos últimos anos, com o fecho de muitas rádios locais, de muitos jornais regionais. O negócio é difícil para todos, a nível nacional e internacional, mas digamos que no regional, creio que é onde se sentiu primeiro e se continua a sentir. É muito difícil levar as coisas para a frente, é uma luta diária, mas acho que é um trabalho de serviço público que eu senti que fazia ali muita falta. E foi um desafio que eu senti.
E um grande serviço público, sem dúvida. Por isso deitaste pés ao caminho e então criaste este jornal Médio Tejo. Patrícia, vamos então olhar para os temas que têm estado no vosso radar informativo. O aumento do preço da água em 6 concelhos aí da região tem dado muita polémica. Porquê? Quais são os últimos dados?
Exatamente. Houve uma reunião agora desta empresa intermunicipal que se chama Tejo Ambiente. Foi criada em 2019. Para exatamente fornecer água aos municípios, neste caso de Ferreira do Zêzere, Mação, Orém, Sardual, Tomar e Vila Nova da Barquinha. Esta empresa, que é uma empresa de fundos públicos, portanto intermunicipal, apresentou já resultados negativos nos últimos 2 anos e únicos de atividade. Teve resultados de prejuízos de 2 milhões de euros no primeiro ano, depois de quase 900 mil euros. E o que é que acontece? Não pode apresentar neste momento prejuízo pelo terceiro ano consecutivo, porque senão tem que ser dissolvida. É uma empresa de fundos públicos, não pode dar consecutivamente prejuízo. Perante esta situação financeira difícil, foi desenhado um plano de recuperação económica e assumem agora os autarcas, então vai implicar o aumento das tarifas junto dos consumidores já no próximo mês.
Portanto, os consumidores vão passar a pagar mais pela água já no próximo mês?
Exatamente. Agora, o que é que acontece?
Presumo que a população não deve estar nada satisfeita, não é?
Não está, até porque, mas isto é um bocadinho um beco sem saída. Os consumidores já tinham sentido um aumento muito significativo nas faturas nos últimos 2 anos, nestes municípios, desde que esta empresa intermunicipal até Tejo Ambiente foi criada. Como é o caso de Orém, por exemplo, tem estado entre aqueles que pagam a água já mais cara do país, segundo os estudos anuais e comparativos.
Sim, Abrantes e Orém são 2 dos municípios que têm preços da água mais altos do país.
Exatamente. O caso de Abrantes é uma empresa única, eles não estão nesta Tejo Ambiente, é uma empresa só de Abrantes para já. É uma das discussões que existe na região, é se devia haver esta empresa a nível de toda a região do Médio Tejo, portanto com 13 municípios e não com estes 6, como está neste momento. Mas toda a conjuntura, portanto, aponta para que a curto e médio prazo a situação se agrave ainda mais. Porque, de facto, além de ter que haver uma série de investimentos a nível de infraestruturas, etc., que foram feitas, a água é um bem cada vez mais escasso, não é? E basta olharmos à nossa volta. E ali na região, nós olhamos para as margens da Albufeira de Castelo de Bode, que se estende por 60 km nos concelhos de Abrantes, Ferreira dos Zêzere, Sajual, Sertã, Tomar, Vila de Rei, é toda a nossa zona, e vemos que está com níveis muito baixos. Não há memória de um
Aliás, voltou-se a falar da seca e de que maneira no Exato. País, não é? Que está a atingir, e presumo que aí também, em seca extrema.
Completamente, não é? E depois é preciso não esquecer, a partir da Albufeira de Castelo de Bode, que é aqui na região do Médio Tejo, é captada a água para toda esta zona centro do país, até Lisboa, abrange cerca de 3 milhões de consumidores. E, portanto, a água, não havendo, havia muita água que era consumida também diretamente, até por agricultores, quer para, digamos, para as hortícolas e para tudo isso, como para o gado, que tem que ser também consumida, digamos, da chamada rede, não é? Que com custos muito elevados. Mas, além disso, só para terminar esta questão, há uma fatura Exato. Nesta fatura pesa muito ainda uma coisa que é, além da água, o tratamento dos resíduos sólidos. É, por exemplo, o caso de Abrantes, que estávamos a falar, uma das questões não é tanto o preço da água, é dentro da fatura da água.
Exatamente. Aquele item que vem dentro da fatura da água é que pesa muito, sim.
E que pesa muito. No caso de Abrantes, por exemplo, esse é um dos pesos muito... Sim. Que mais do que a água. Mas há uma nova legislação também que vai entrar em vigor a nível nacional e que vai obrigar ao tratamento dos chamados biorresíduos e que vai ter que aumentar a nível nacional todos e, portanto, vai ser mais um peso em cima desta fatura. Digamos que há faturas que, em alguns concelhos, triplicaram nos últimos 2 anos e não vemos como é que, de facto, pode haver um
possa diminuir. Portanto, é um tema que vocês vão continuar a acompanhar e nós também, naturalmente. Patrícia, o tempo corre. Hoje é dia de Santo António, comemora-se em Lisboa, mas não só. É feriado em vários municípios aí da região, da tua região. Em Vila Nova da Barquinha, por exemplo, vão ser condecoradas duas pessoas com peso na história do país. Quem são?
Exatamente. Vão ser condecoradas várias pessoas, entre elas duas figuras que são de âmbito nacional. O capitão de Abril Carlos Matos Gomes nasceu em Vila Nova da Barquinha. É, além de ter sido capitão de Abril, é um dos mais reputados historiadores na área da história da Guerra Colonial. E também Francisco Fanhais, padre, músico de intervenção, gravou Grândola Vila Morena com Zeca Afonso e José Mário Branco em França. Ele também é natural de Vila Nova da Barquinha, tem 80 anos e hoje vai ser condecorado daqui a pouco, às 3:30 da tarde, em Vila Nova da Barquinha.
Portanto, vai ser um momento alto em Vila Nova da Barquinha. Patrícia, esta é uma semana de feriados, muitas festas. Amanhã é feriado em Abrantes, amanhã é dia 14. E exato, para quem queira passear por ali, até porque há muita gente de férias esta semana, pode anotar esta sugestão. Abrantes tem um museu novo, chama-se MIA, Museu Ibérico de Arte e Arqueologia, ao que parece é um espaço fantástico e que também pode ser visitado gratuitamente durante esta semana, ou seja, durante esta semana não pagam se for visitar este Museu Ibérico de Arte e Arqueologia. O que é que se pode ver neste museu, Patrícia?
Exato. É um museu extraordinário, abriu muito recentemente, há 5 meses. Foi um museu que esteve cerca de 15 anos em preparação e em obras. É um
15 projeto... anos?
Exatamente.
A ser concebido?
A ser concebido, todas as obras, todo o financiamento que foi necessário.
É um parou várias vezes, grande, presumo, não é?
Parou, mas pouco tempo. Mas foi de facto difícil, porque é uma obra extraordinária de requalificação, desde logo, do arquiteto Carrilho da Graça, num edifício complexo do século XVI, que era o antigo convento de São Domingos. Portanto, houve escavações arqueológicas pelo meio, que também dificultaram, digamos, o andamento das obras. E depois, por tudo o que ali foi idealizado, que é um projeto de facto com uma dimensão que extravasa muito aquilo que costuma ser o âmbito regional de um museu regional.
Ele porque chama... dá-nos duas ou três fotografias muito rápidas deste museu, do MIA.
Desde logo as coleções, que são muito diferentes e surpreendentes. Há mais de 5 mil peças, desde a Idade do Bronze, muitas do período romano, recuperadas até também no concelho. E há depois um diálogo muito interessante entre estas peças, que são também de arte, mas que são da nossa história, não é? De arqueologia, e outras até a arte contemporânea. Há uma coleção muito interessante da pintora Lucília Moita, há obras da própria coleção de arte contemporânea do Estado português ali. Abrantes tem também uma parceria com a Fundação Serralves do Porto. Portanto, há um espaço, sendo ele histórico, recuperado.
A fachada é histórica, mantém-se naturalmente.
Exato.
E todo o interior, estamos na época moderna, presumo.
Sim, com apontamentos que foram mantidos. Exato. Dos claustros, uma integração muito, muito bem feita. É um edifício monumental, muito grande, muito fresco, ótimo para estes dias de verão.
Quentes, exato.
E onde há uma história que é a nossa história, da humanidade quase, eu diria, desde, digamos, nos últimos 5 mil anos, que podem ser vistas num mesmo espaço e entre exposições permanentes e temporárias, com.
Quando é que foi inaugurado, já agora?
Foi inaugurado em dezembro, perto do Natal.
Portanto, tem cerca de meio ano.
Exatamente, foi inaugurado na altura pela Ministra da Cultura e tem sido um museu que tem atraído muita atenção até internacional e que eu creio que vale a pena para nós, que cá estamos dentro, descobrirmos.
E as pessoas daí, mesmo para fecharmos, as pessoas daí também vão ver o museu ou são mais turistas do resto do país e estrangeiros?
Tem havido um grande carinho das pessoas pelo museu, há um grande orgulho pelo facto de lá estar. Não é uma pequenina sala com 3 ou 4 peças, é um museu de classe internacional, digamos, numa cidade do centro do país, que é Abrantes, e que amanhã faz 106 anos como cidade, e por isso é feriado. E, portanto, fica este convite para
sem
todos
dúvida
que esta semana queiram passar por Abrantes, ou noutra altura, fazendo ou não a Nacional 2 ou outro percurso de turismo, que
vale a pena
por ali e que vale a pena muitas outras coisas, mas o MIA é mais um pretexto, digamos, para poderem descobrir esta cidade que tem muitas, digamos, curiosidades e pequenas
atrações para ver, atrações naturalmente.
Atrações que eu creio que são de são muito interessantes descobrir.
Patrícia, então, terminamos com este teu lembrete e que nós fazemos também aos nossos ouvintes. Caso queiram ir a Abrantes, há sempre um bom motivo, mas este é seguramente um deles: o Museu Ibérico de Arte e Arqueologia, o MIA, com a mais-valia de esta semana, a entrada ser gratuita, ou seja, até o próximo domingo, se for visitar o MIA, não vai pagar nada. Patrícia Fonseca, muito obrigada por nos teres ajudado a folhear este teu jornal online, o jornal Médio Tejo. Até uma próxima oportunidade. Obrigada.
Adeus, boa tarde. Obrigada.
E na rubrica Os Nossos Animais Selvagens, hoje vamos até Estarreja, ao chamado Percurso do Salreu, à procura de uma ave difícil de observar, a folosa malhada. Com a vocalização parecida com a de um inseto, esta ave costuma visitar os caniçais e outra vegetação que se pode encontrar em algumas zonas úmidas do país.
Em mais de 20 anos de busca constante, observação e registro de vida selvagem, só avistamos por uma vez esta ave esquiva e de vocalização muito particular. Soubemos que um dos locais onde é possível, mas muito difícil, o avistamento da folosa malhada é no percurso do Salreu, em Estarreja. Voltamos, por isso, este percurso de 8 km que atravessa campos de arroz, sapais, juncais e caniçais. O rio Antoine e do esteiro do Salreu, ligados por uma rede de valas, proporcionam aqui a existência de um ninho gigante de biodiversidade. É uma imensa zona plana, de tranquilidade campestre e com água em abundância bastante. A ave que estamos à procura ouve-se, mas não se vê. Muitas vezes é assim quando andamos em busca de avifauna. Muitas vezes mesmo. Sabemos que anda por aqui e decidimos, por isso, já no terceiro dia de tentativas, continuar a busca pela folosa malhada. A vocalização, ou o canto, mais parece de um inseto. Parece, mas não é. Disso temos a certeza absoluta. Com paciência, haveremos de encontrar a fugidia folosa malhada. O percurso é feito a pé por caminhos de terra batida, bem delineados. O sol é generoso e a brisa leve faz-se sentir à medida que a caminhada avança. De quando em vez, o som torna-se mais próximo. Lançamos olhar atento para a folhagem, o caniçal, à nossa direita, mas, de repente, faz silêncio. Fomos detectados. Continuamos em frente, pé ante pé, com todos os cuidados e tentando abafar o ruído do calçado na terra e na folhagem. Horas e horas a caminhar e a repetir o mesmo percurso à procura de uma ave que insistimos em avistar, nem que seja fugazmente. A determinada altura do percurso do Salreu, rodeados pelas tais valas, campos agrícolas e caniçais, decidimos mudar a estratégia. Decidimos montar um pequeno abrigo camuflado de observação de vida selvagem, esperando por um rasgo de sorte. A terceira manhã já passou. Uma fruta e uma sande para o almoço e a vigilância continua agora com a ajuda dos binóculos. O som da folosa malhada chega mais uma vez. Seguimos a sua direção e varremos o canavial com várias miradas de binóculos em punho. Pendurada num caniço está uma avezinha que parece corresponder à vocalização. É a filosa malhada, finalmente. É uma avezinha esguia, de aspecto frágil. Tem tons castanhos esverdeados, com algumas riscas esbranquiçadas. As penas do dorso e das asas são mais escurecidas. Como as restantes filosas, esta é também insetívora. O bico fininho serve para apanhar e comer insetos. Está bem escondida na vegetação, mas com os binóculos vê-se, mesmo assim, não de forma clara. Passeia-se pela folhagem e lá vamos conseguindo ver os seus movimentos e comportamentos. É uma maravilha ter a oportunidade, embora que única até hoje, de ver por instantes esta espécie que faz as delícias dos observadores de aves, porque é de facto um habitante selvagem muito difícil de vislumbrar. Fica o registro, fica a memória e a experiência com todos os pormenores e ambiências, desde logo passados para o nosso caderno de campo.
Os Nossos Animais Selvagens é uma rubrica de Luís Henrique Pereira, com sonoplastia e pós-produção áudio de João Barros, Edgar Barbosa, Rui Fonseca e Rui Coelho, uma rubrica que pode ouvir a qualquer hora na RTP Play. Quantos são e por onde andam os cetáceos no Algarve? À procura destas e de outras respostas, está a decorrer um estudo no Centro de Ciências do Mar da Universidade do Algarve. A repórter Cristina Santos acompanhou algumas observações de baleias e golfinhos a partir de torres de vigia e de embarcações.
É que está a chegar o momento ideal.
Rui Pérez dos Santos coloca um microfone especial dentro d'água para ouvirmos os golfinhos ao largo de Faro. É também isto que se registra nas saídas de barco para ver cetáceos. Saídas de barco que são um complemento às observações feitas na torre de vigia. Mas já lá vamos.
Ah, entre eles enrolados, completamente enrolados.
Alfredo Rodrigues, biólogo marinho, é também gerente de uma empresa marítimo-turística com quem Rui Pérez dos Santos conseguiu uma parceria para complementar o estudo que começou há 7 meses.
No âmbito do meu doutoramento, e estou a tentar trazer o conhecimento que adquiri ao longo dos 10 anos que vivo nos Açores, estou a tentar perceber se aqui o Algarve tem o potencial da utilização de vigias para encontrar estas baleias e estes golfinhos na nossa costa algarvia.
As observações, a partir de torres de vigia, começaram no Farol de Santa Maria, em Faro, em outubro do ano passado. O objetivo é compreender e avaliar a abundância de golfinhos e baleias na costa algarvia.
Qual é o ângulo?
186.
Qual é o estado do mar?
3.
Embarcações, tem alguma ao pé?
O estudo recolhe dados das observações que são feitas 3 vezes por semana. Rui Pérez dos Santos, autor deste estudo, biólogo marinho, conta o que já é possível perceber.
Parece que há algumas que são residentes e já do conhecimento que vem de algumas empresas marítimo-turísticas da zona, o golfinho comum e o golfinho de rocha são as espécies mais avistadas. Parece-nos que a primavera, embora sejam dados muito preliminares, que baleias comuns terá uma grande importância em termos da sua migração. Muito possivelmente animais que vêm do Mediterrâneo e estão-se a deslocar para o Atlântico.
Um estudo enquadrado na tese de doutoramento de Rui Pérez dos Santos. Desde outubro foram realizadas mais de 100 de observações e registadas 8 espécies. Rita Castilho, professora do Centro de Ciências do Mar, acompanha de perto este estudo.
A coisa mais surpreendente que aprendi é que é possível, muito perto da costa, vermos, por exemplo, baleias sardinheiras a alimentarem-se. Foi uma surpresa e uma emoção mesmo de as conseguir ver aqui.
Para além do registro de dados científicos, este estudo de monitorização quer avaliar de que forma o uso de torres de vigia pode ser usado pelas empresas de observação da vida marinha.
Se eles já souberem onde é que eles estão, será muito mais simples. Para a ciência, tem uma importância fundamental porque nos permite perceber na nossa costa quantos é que são, quando é que vêm cá e para onde é que vão.
A próxima fase é concorrer a investimento. Os trabalhos de campo têm o apoio de alunos de mestrado, de Biologia Marinha e também da Autoridade Marítima Nacional.
E todo este trabalho embalado pelas ondas para se ficar a saber quantos são e por onde andam os cetáceos no Algarve. E nós, Portugal em Direto, andamos por aqui todos os dias, de segunda a sexta, ligamos o norte e o sul, o litoral e o interior, o continente e as ilhas. Contamos consigo amanhã, a partir de 1:15 da tarde. Até amanhã.
Portugal em Direto, edição de Cláudio Costa. Ficamos a menos de um minuto das 14h. A hora certa, toda a informação na Antena 1. Depois das notícias às 14h, a Antena 1 prossegue com Noémia Gonçalves.